Prayer. Oração. Esta quarta lição, vamos falar sobre oração. Nosso Deus nos criou para o seu prazer. Ele é tão ansioso quanto nós para termos descendentes. Assim como nós, Ele ama amigos, companheirismo e aceitação. Nós temos medo de rejeição. Ele está profundamente entristecido com isso. Nós o rejeitamos, então Ele nos deixa ficar sozinhos. Ele não nos forçará a amá-lo e sentiremos falta de seu amor e aceitação pelos quais anseamos profundamente. Nos Salmos 100 encontramos o que o alegra e assim satisfaz nossa alma e espírito. Faça um grito de alegria ao Senhor, todas as suas terras. Sirva ao Senhor com alegria. Vem antes da sua presença com o cântico. Saiba que o Senhor, Ele é Deus. É Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrem em seus portões com ação de graças e em suas cortes com louvor. Seja grato a Ele e abençoe seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para sempre. Nosso Pai merece nosso louvor, porque Ele é quem nos criou e sempre nos alegra quando o adoramos e cantamos com alegria para Ele. É para isso que Ele nos fez. Ter um relacionamento amoroso. Precisamos receber amor para sermos felizes e precisamos dar aos outros. E quando damos amor, recebemos mais dele e de amigos. É para isso que Ele nos criou. Ter um caso de amor conosco e nós com Ele. Acredito que Ele é um Deus muito divertido com seus filhos. Descobriremos que Ele é um Deus divertido quando o conhecemos bem. Temos que saber, Ele projetou as coisas aqui na terra de tal maneira que Ele quer que façamos tudo por Ele. Ele quer que administremos tudo para Ele. Mas nós não somos tão capazes. E Ele sabe disso. Mas sabemos disso. Adão sabia disso. E como ele estava fazendo aquelas coisas que seu pai gostava dele, ele só tinha que pedir ao seu pai para que ajudá-lo. E então Deus amava fazê-lo por Adão. O pecado veio no mundo através de Adão. E hoje estamos tão desesperados e impotentes para não querer essa ajuda. Adão sabia que não poderia fazer nada sem o Pai operando através dele. Mas perdemos uma compreensão clara sobre isso quando nos tornamos orgulhosos. Tornar-se até mesmo muito difícil ver que fazemos bem as coisas porque os espíritos estão fazendo através de nós. E quando isso acontece, sem perceber, começamos a acreditar que fizemos isso sozinhos e não precisamos da ajuda de Deus. E nunca pediremos ajuda de nosso Deus e Pai. Sempre que eu queria ajudar meu filho mais velho, quando ele era um garotinho, ele às vezes dizia: "Eu quero fazer isso sim. Isso não é típico de você e de mim." E assim, a bela relação entre pai e filho está perdida. Com Deus, nós fazemos o mesmo. Que triste. Perguntas para discussão. 1. Por que queremos fazer as coisas sozinhos em vez de deixar um amigo muito capaz de nos ajudar? 2. Por que queremos ser tão independentes? 3. Queremos ser aceites e amados, mas por que então começamos a trabalhar sozinhos? 4. Agora que Jesus veio para nos libertar, e agora que temos um novo relacionamento com Ele e seu Pai, agora podemos restaurar a velha maneira divertida de deixar que Ele nos ajude e de fazer coisas que na realidade Ele está fazendo através de nós. É exatamente como Paulo escreveu: "Então eu descubro que quando percebo que sou fraco, então sou forte, porque Deus está fazendo as coisas através de mim." Agora você entende como Deus trabalha conosco, e se pedirmos a Ele, e desde que Ele faça isto, mas ainda estamos em processo de aprendizado. Nesta vida, nunca nos tornaremos perfeitos como Adão e Eva foram. Nós ainda não somos maduros o suficiente para sermos filhos de Deus. Assim, nosso Pai precisa de nos corrigir com tanta frequência, assim como um pai terreno corrige e castiga seus filhos, e isso pode ser bem doloroso. Mas você e eu estamos aprendendo não estarmos. Coração da nossa lição de hoje, a oração. À medida que aprendemos, percebemos que não somos muito capazes de nós mesmos. Assim sendo, começaremos a pedir ajuda ao nosso Pai, e sabemos que nos ama. E quando perguntamos a Ele, sabendo em nosso coração que Ele está lá para nos ajudar. Só agora me faz pensar em mim, em minha igreja, onde cresci quando jovem e homem. O pastor costumava começar todo o culto da igreja com as palavras do Salmo 124. Nossa ajuda está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que podemos dizer, no final de um pedido de Deus, uma oração: "Amém." Confirmando que sabemos que Ele fará isso. Mas isso exigirá que estejamos perto do coração dele, ou nunca iremos experimentar isso. Em outra lição, compartilhei sobre o poder da palavra falada, que Deus criou tudo através da palavra falada, através de Jesus. Você se lembra que o apóstolo João chama Jesus de a palavra. E assim também fomos destinados por Deus a ser sua palavra falante. Qualquer declaração positiva que fizermos, acreditando que vamos recebê-lo, creia nisso. Eu gosto de mostrar ao profeta Elias que, mesmo sabendo que Deus faria algo, ele começou a orar por isso. E isso também conta para nós, quando sabemos em nosso espírito que o Pai Deus vai fazer algo por nós, ainda precisaremos começar a orar por isso até que nossa oração seja respondida. E isso pode levar muito tempo. Precisamos aprender e a esperar no Senhor. Assim como o profeta Isaías cantou em Isaías 40, versículos 28 a 31, dizendo: você não sabe, você não ouviu o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Não desfalece nem se cansa. Sua compreensão é insondável. Ele dá poder aos fracos e àqueles que não têm força. Ele aumenta a força. Até mesmo os jovens desmaiarão e cansarão. E os moços falharão totalmente. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não desfalecerão. Vamos ter um momento de termos perguntas para discussão. 1. Você entende que não somos muito capazes em nós mesmos? Dois, é fácil ver nossa fraqueza quando somos orgulhosos e arrogantes? Três, o orgulho geralmente nos impede de pedir ajuda? Quatro, não é razoável pedir ajuda ao Pai, nosso Deus, quando precisamos? 5. Devemos parar de orar quando não recebemos logo o que pedimos? 6. Podemos parar de orar quando acreditamos em nosso coração que vamos receber o que pedimos a Deus, mesmo que ainda não tenhamos? 7. Agora, eu quero ler para vocês uma história incrível de como o profeta Elias sabia tão bem que a oração era necessária para que Deus agisse. Embora Elias soubesse que o que ele pedia era o que Deus já havia prometido a ele, houve 3 anos de seca porque Israel havia parado de adorar seu Deus. E Deus queria que eles voltassem para ele. Não é típico que ele, então, torne as coisas difíceis para nós, para que possamos começar a clamar a ele. Isso podemos ver em 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 a 46, onde diz: Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas Baal e Arsafat no Monte Carmel. E Elias veio a todas as pessoas e disse: quanto tempo você vai vacilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se é Baal, siga-o. Mas o povo respondeu-lhe nem uma palavra. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei muito profeta do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Portanto, deixe-nos dar dois touros e escolha um touro para si. Corte-o em pedaços e coloque-o no bosque, mas não coloque fogo debaixo dele. E eu prepararei o outro touro e o colocarei na madeira, mas não porei fogo debaixo dele. Então, você invoca o nome de seus deuses, e eu invoco o nome do Senhor. E o Deus que responder pelo fogo, ele é Deus. Então, todo o povo respondeu e disse: isso é bem dito. Agora, Elias disse aos profetas de Baal: escolha um touro para si mesmo e prepare-o primeiro para você. São muitos. Invoquem o nome do Senhor, o do seu Deus, mas não coloquem fogo nele. Então tomaram o touro e lhes foi dado, e o prepararam, e chamaram o nome de Baal, de manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos. Mas não havia voz. Ninguém respondeu. Depois saltaram ao redor do altar que haviam feito. E assim foi ao meio-dia que Elias os escarneceu e disse: chorem em voz alta, porque ele é um Deus. Ou ele está meditando, ou está ocupado, ou está numa jornada, ou talvez esteja dormindo e deve ser desesperado. Então, eles gritaram em voz alta e cortaram-se com facas e lanças como era de costume, até o sangue chorar neles. E quando o meio-dia passou, eles profetizaram até o tempo da oferta do sacrifício da noite. Mas não havia nada, nenhuma voz. Ninguém respondeu, ninguém prestou atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. Então todas as pessoas se aproximaram dele, e ele consertou o altar do Senhor, e foi derrubado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então, com as pedras, edificou um altar em nome do Senhor. E ele fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 sacos de sementes. E pôs a lenha em ordem, cortou em pedaços o touro, colocou-o sobre a lenha e disse: encha 4 bules de água com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Então ele disse: faça isso uma vez e segunda vez. E eles fizeram isso uma segunda vez. E ele disse: faça uma terceira vez. E eles fizeram isso pela terceira vez. A água corria ao redor do altar, e eles também enchiam a trincheira com água. Então, no momento da oferta do sacrifício, despertino, o profeta Elias se aproximou e falou: Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, neste dia, saiba hoje que tu és Deus em todo Israel, e eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas na tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, e que voltaste o seu coração para ti. Então, o fogo do Senhor caiu, consumiu o holocausto e a madeira e as pedras e o pó, e lambeu a água que estava na trincheira. Quando todas essas pessoas viram isso, eles caíram em seus rostos e disseram: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Então, Elias lhes disse: Apanham os profetas de Baal. Não tens nenhum deles escapar. Então, o povo os prendeu. E Elias os levou ao rio Quishon e os executou lá. Então, Elias disse a Acabe: Suba, coma e beba, porque lá estava o som da abundância da chuva. E Acabe subiu para comer e para beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e ali se encurvou no chão e pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Suba agora, olha para o mar. Então ele subiu e olhou e disse: Não há nada. 7 vezes ele disse: Vá de novo. E depois, de 7ª vez, ele disse: Há uma nuvem tão pequena como a mão de um homem, subindo do mar. E Elias disse-lhe: Suba, diga a Acabe, prepara o teu carro e desce antes que a chuva te impeça. O céu ficou preto com nuvens e vento, e houve uma forte chuva. Então Acabe partiu para Jezreel. Então a mão do Senhor veio sobre Elias, cingiu os seus lombos e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Depois desta longa história, vamos ter algumas perguntas para discussão. Escutemos. 1. Por que Elias oraria pela chuva se ele já soubesse que Deus estava enviando isto? 2. Deus estava sempre esperando por nós para perguntar antes que ele faça alguma coisa? 3. Ele está talvez nos treinando para sempre fazer as coisas juntos com Ele? 4. Meus irmãos e amigos, ao encerrar esta lição, gostaria de mencionar um tipo de oração com a qual muitos cristãos têm problemas. Você vê que devemos perguntar acreditando, mas muitas vezes não podemos ouvir bem a vontade de Deus para saber como devemos orar por algo, porque devemos orar de acordo com a sua vontade. Nós devemos criar isto para Ele da maneira que Ele quer. E a oração é apenas uma maneira pela qual nós criamos para o nosso Deus. Isto é, através do qual o nosso Deus cria, usando-nos. Mas se eu quiser orar por uma boa solução, a solução de Deus para um problema em minha vida ou na vida de outra pessoa, mas eu não conheço a vontade do Pai nesse assunto, o que farei? Deus nos dá para esse maravilhoso meio de oração. Então, podemos orar em linguagens angélicas, como o Espírito nos dá para falar. Podemos não entender nada do que dissemos, mas o Espírito de Deus está dando as palavras na linguagem de Deus e sua vontade pode ser feita porque oramos por isso. Aqui estão algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 até 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício de todos. Pois a um é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito. Ao outro, a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outros, dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro, a operação de milagres, a outra profecia. A outros, discernimento de espíritos. A outros tipos diferentes de línguas. A outro, a interpretação de línguas. Mas Paulo não está ansioso por usar esse dom em nossas reuniões sem interpretação. Ele escreve em 1 Coríntios 14, versículo 18 a 19. Agradeço ao meu Deus que falo em línguas mais do que a todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento do que 10 mil palavras em uma língua para ensinar também aos outros. Perguntas para discussão. 1. Você pode falar sobre esse dom de falar em linguagem celestial? Dois. Alguns de vocês experimentaram isso em sua vida de oração e adoração? 3. Quero agradecer a todos meus irmãos que prestaram atentamente este ensinamento tão profundo acerca de oração. Precisamos de orar, porque essa é a maneira como nós comunicamos ao nosso Deus. A vida sem oração para um crente não faz sentido. Antes de terminar, gostaria que oremos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado neste momento que o Senhor já nos abençoou com este rico ensinamento acerca de oração. Oração é a arma do crente, é a arma pela qual nós combatemos os nossos inimigos malignos. Oramos também como forma de comunicar e falar com o nosso Deus Pai, o nosso Criador. Esteja conosco, Pai. Ajude-nos a orar como convém. Oramos em nome de Jesus. Amém.